Rio summit was not just another event. It was not one more conference. I'm convinced that poverty and peace cannot coexist. Au Brésil et à la planète Terre.
Hoje é até difícil de acreditar, mas as reuniões do clima começaram a ganhar relevância no Brasil na Rio 92 ou Eco 92, a primeira grande conferência para abordar as questões ambientais. Os cientistas já alertavam sobre as consequências perigosas e irreversíveis da industrialização para o nosso planeta.
Nesse segundo episódio da série, Ana Carolina Pelliz e eu, Lúcia Miesel, convidamos você a relembrar como o Brasil se tornou uma potência ambiental, mas como a volta dos recordes de desmatamento nos últimos anos aniquilaram o protagonismo do país nessa área.
COP 26. A RFI entra no clima.
O clima está desregulado.
We're scared for our future.
Notre maison brûle.
Atuação na Amazônia é fundamental.
Beginning of a mass extinction.
Unthinkable and horrific.
El Ártico se está derritiendo três vezes.
Consequência da mudança climática.
COP 26.
Peut-être celle de la dernière chance.
It's our time to stand up and take action.
Há pouco mais de 30 anos, o Grupo Internacional de Cientistas sobre as Mudanças Climáticas acabava de ser criado, o IPCC, mostrando que havia alguma coisa errada com o clima da Terra. Nessa época, o Brasil era alvo de críticas pela devastação acelerada da Amazônia, mas já tomava consciência do problema. O país então juntou o útil ao agradável, abraçou a causa ambiental e percebeu que ela poderia levá-lo a protagonista na cena mundial. O professor de Relações Internacionais Eduardo Viola, da UNB, é especialista nessas negociações climáticas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Tem uma especificidade que Brasil, na Amazônia, tem um gigantesco sumidouro de carbono. Toda a Amazônia Pan-Americana equivale a aproximadamente 12 anos de emissões mundiais de carbono. E por isso o mundo olha tanto para a Amazônia.
Foi no Rio de Janeiro que foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, texto que serviu de base para as negociações sobre a crise climática que se prolongam e se atualizam até hoje. No plano interno, os avanços eram lentos, numa época em que recém se começava a falar de desenvolvimento sustentável.
Estes animais não conseguiram fugir e acabaram morrendo queimados. A área toda foi atingida pelo incêndio.
E essas tempestades de poeira, elas podem se tornar mais comuns nos próximos anos.
No início dos anos 2000, as atividades agrícolas, madeireiras e de mineração, muitas delas ilegais, levaram o Brasil a se tornar o maior desmatador de florestas do mundo, respondendo por 47% das perdas no planeta em 5 anos. A devastação sempre foi a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa do país.
Mas a partir de 2005, o problema foi atacado de frente e essa curva começou a cair como nunca. Em 8 anos, o índice despencou 80%, apesar de o agronegócio ter se mantido cada vez mais voraz. A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é uma das pessoas que tem mais experiência na participação do país nas COPs e traz no currículo o recorde de queda da devastação.
Tá? O Brasil constrói a sua expressão de soft power em cima, sim, não só da cultura, mas da questão ambiental, da questão da sustentabilidade. O Brasil é um país que tem soluções para clima, ciência extremamente robusta na questão climática, liderança na diplomacia e políticas ambientais consistentes e progressivas. Você vai amadurecendo da lei de crimes ambientais à lei da política climática depois de Copenhague, quando o Brasil não só ofereceu uma política climática, transformou-se em lei e fez a maior contribuição do mundo de redução de emissões, com 80% de redução do desmatamento da Amazônia.
A diminuição dos números deu legitimidade para o país nas negociações climáticas e o protagonismo do Brasil só aumentou. foi um trabalho de formiguinha da diplomacia brasileira e também senso de oportunidade de que esse tema era uma excelente ferramenta de soft power enquanto o país crescia como potência emergente.
Houve, sim, contribuições, eu diria, muito importantes. Em 2009, Brasil, com certeza, em Copenhague, teve um papel destacado, porque tinha uma meta de compromisso voluntário de redução de emissões. A China, a Índia, a maioria dos países em desenvolvimento não tinha. Tem outro fator muito interessante, que Lula, na conferência mesma de Copenhague, digamos, chega a dizer que Brasil não precisa de financiamento, sino que vai contribuir para o financiamento dos países de renda média baixa e renda baixa.
Essa credibilidade rendeu frutos. Parcerias internacionais como o Fundo Amazônia ajudaram o país a dividir a conta da proteção das florestas. O geógrafo e escritor Turfer Leira, que esteve nos bastidores da construção do programa quando colaborava com a Rainforest Foundation, conta como o Brasil era visto, um parceiro confiável.
O país, por conta própria, tinha começado a levar desmatamento na Amazônia a sério. Ao mesmo tempo, aconteciam coisas interessantes nas negociações sobre mudanças climáticas no âmbito das Nações Unidas. Essa questão de emissões de desmatamento e de mudanças de uso das áreas, inclusive oriundas da agricultura, começou a entrar na mesa de discussões. O Brasil viu, e o mundo viu, que sim, o Brasil está conseguindo reduzir as emissões, e vários pesquisadores e vários representantes de movimentos ambientais brasileiros e internacionais começaram a trabalhar com esse conceito de emissões evitadas. Naquele momento não havia um instrumento que dava valor a isso. Então, esses interesses brasileiros da sociedade civil começaram a levantar essa bandeira nas negociações internacionais. Inclusive, tem um momento histórico muito importante na Índia. Alguns pesquisadores brasileiros e dos Estados Unidos, em Nova Delhi, levaram essa proposta para a sociedade internacional e todo mundo achou uma boa ideia. E aí começaram a publicar em revistas científicas, conversaram com o novo governo brasileiro, e aí até o ponto que isso entrou a ser uma posição oficial do governo brasileiro no âmbito dessas negociações.
Embalado pelos benefícios da queda do desmatamento, o Brasil passou a apresentar metas voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa nas conferências do clima. Foi uma jogada de mestre para forçar os países desenvolvidos a colocar mais cartas na mesa. A gente volta a ouvir a Isabela Teixeira.
O Brasil chega lá com duas coisas importantes. Se afirma para o mundo nessa agenda, dizendo que os países em desenvolvimento podem e devem fazer mais. E a outra questão é que o Brasil faz uma grande aliança com as economias emergentes. O Brasil chega em 2011 e lidera, tocamos um acordo, desde que todos estejam a bordo, daí nasce a trajetória do Acordo de Paris. É um país que progressivamente entende a sua responsabilidade. Então veja como é que você vai construindo e vai modelando também os seus interesses nacionais. Então tem uma troca. E isso permitiu uma evolução da nossa diplomacia. Exato. Mais do que isso, uma liderança, não só no chamado SAL-SALS, mas uma liderança no mundo, de que era um país facilitador, responsável. O Brasil pertence a uma ordem internacional e sempre trabalhou isso como um valor estratégico para o seu desenvolvimento e para o seu poder de influenciar o mundo e ajudar a mudar o mundo para melhor.
O Brasil brilhou nas negociações climáticas até a Conferência de Paris, em 2015. A ministra Isabela foi quem assinou pelo país o Acordo de Paris sobre o Clima.
O Brasil, ao chegar em Paris, ele estava alinhado internamente. Então, a grande contribuição é quando você pegava aquela delegação brasileira, que era uma delegação acho que de 1.000 pessoas, de diversa, de indígenas a grandes empresários, jornalistas, todo mundo a gente colocava dentro da agenda, porque você fazia esse país chegar numa conferência como essa com todas as suas diferenças, não homogeneidade, etc., mas unido com o propósito de ter o acordo. Isso foi muito bonito de ver. Tudo é possível porque você foi capaz de respeitar as instituições e foi capaz de trabalhar com as instituições.
Paradoxalmente, a gente não pode esquecer que, no plano interno, o Brasil já vinha numa esteira descendente nessas questões. A presidente Dilma nunca escondeu que não era muito familiar ao tema ambiental e era criticada pelos ecologistas por causa do Código Florestal, por apoiar o agronegócio, carro-chefe da economia do país. O desmatamento tinha voltado a subir a partir de 2013. Dilma era acusada de omissão nas demarcações de terras dos indígenas. A decaída do Brasil na área ambiental começou então no governo da petista? Ouço o que respondeu o professor Eduardo Viola a essa pergunta.
Primeiro, Dilma menos sensível à mudança climática, comparado com Lula. E depois, a partir de 2015, com a crise econômica, já vinha toda a crise de corrupção, crise econômica e política, depois que vai levar ao impeachment, em 2015 e 2016, há uma redução dramática do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, aumenta o desemprego e cai a geração de renda e aumenta a população disponível para o desmatamento ilegal, que é o que permite o grande crescimento das emissões.
Quanto ao desmatamento, a situação só piorou desde 2013, culminando com novos recordes em mais de uma década no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, em 2019. Queda da fiscalização, estímulo ao garimpo e outras atividades ilegais, desmonte das instituições científicas e de monitoramento das florestas, desregulação ambiental. Foi a famosa boiada passando do ex-ministro Ricardo Salles.
A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos. Não precisamos de Congresso, porque coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana.
As imagens da Amazônia em chamas estarreceram o mundo e geraram atritos entre o Brasil e diversos países como a França.
L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table, puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. Et donc, sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour investir, d'abord pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés.
Macron promet ajuda de pays ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? Você é uma pessoa pobre, né? Sem retorno. O que que tá de ouro da Amazônia? O que que eles querem lá?
É nesse contexto que, na última Conferência do Clima, em Madrid, o Brasil desembarcou como um dos vilões da história. Lúcia, você cobre as COPs desde 2008, então você acompanhou de perto a construção da liderança do Brasil, mas também seu declínio, né?
Sim, eu peguei esse Brasil bombando. A minha primeira COP foi a de Poznan, na Polônia, e ali o papel do Brasil se consolidou. O país foi elogiado pelo secretário-geral da ONU na plenária, a delegação brasileira não parava um minuto sequer, e isso não é força de expressão, hein? Na COP de Copenhague, em 2009, era reunião atrás de reunião, bilaterais, multilaterais, fazendo pressão sobre os países desenvolvidos e mobilizando os emergentes. E eu vi, sim, o Brasil passar de mocinho a vilão. É claro que isso não aconteceu de uma maneira repentina e nem por causas isoladas. A crise política crônica no país, a crise econômica, foram minguando o país como potência emergente.
Mas a política antiambiental do Bolsonaro foi determinante para o país perder a credibilidade.
Pois é, ele passou de um país que compreendia o problema e tinha boa vontade para resolver, para um que subestimava a crise climática e, portanto, parou de enfrentá-la. Na última COP, tivemos o então ministro Ricardo Salles exigindo mais financiamento dos países ricos, enquanto que ele não cumpriu o dever de casa, que era combater o desmatamento. O país também atrapalhou as negociações para a adoção de um mercado internacional de carbono, querendo aplicar o que os ambientalistas apelidaram de pedalada ambiental, que é contabilizar para si os créditos que ele vendesse para outros países.
Salvo alguma reviravolta na agenda, o presidente Jair Bolsonaro sequer deve participar presencialmente da Conferência de Glasgow. De qualquer forma, a presença dele não faria muita diferença. O professor Eduardo Viola acha que é quase impossível o Brasil conseguir melhorar a sua imagem nas negociações.
O presidente Bolsonaro fez campanha presidencial claramente antiambiental, falando como Trump que era uma fraude, digamos, e que todo a conspiração do globalismo para bloquear o desenvolvimento do Brasil, tá certo? E até ameaçando com retirada do Acordo de Paris, imitando também a Trump. Então, ele é um claro negacionista climático, é negacionista da ciência. Eu penso que a credibilidade do governo Bolsonaro está deteriorada irreversivelmente, é o ponto tanto no Brasil como no mundo. As promessas que se façam, elas não serão implementadas durante o governo Bolsonaro.
No último episódio da nossa série sobre as conferências do clima, vamos falar um pouco sobre como cada um de nós, mas também empresas e governos locais, cada um pode contribuir um pouco para que essas metas complicadas das COPs saiam do papel.
Esta série é produzida e apresentada por Ana Carolina Peliz e Lúcia Musel, com edição de Elcio Ramalho e produção técnica de Charlie Amadouci. En direction du nord, very hot. Mettons qu'à vers le sud, very hot. 40 degrés à Brest, very hot. Nos leaders sont à l'ouest.
Weekend to weekend, ça m'attriste aussi.